Boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, exatamente 27 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidas para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 7, titulado Retorno à Vida Corpórea. Hoje nós iremos iniciar, se Deus nos permitir, Influência do Organismo, a questão 367. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa amiga Lígia.
Pai de amor e bondade, agradecemos a oportunidade de estar mais uma vez aqui, reunidos, para estudar essa doutrina consoladora. Agradecemos pela vida, agradecemos pela equipe espiritual que tutela a nossa atividade. Que possamos ser iluminados para que essa semente plantada no nosso coração floresça e dê frutos, frutos de amor. Que possamos ser pessoas melhores no dia a dia. Nos fortaleça, nos ajuda a aprender a amar, aprender a nos humanizar, aprendemos a combater os nossos defeitos morais. A vaidade, o egoísmo, nos fortalece para que sigamos o caminho iluminado e reto de Jesus, o nosso modelo e guia, hoje e sempre. Que assim seja.
Existe uma grande dificuldade para a gente entender o que é corpo e o que é espírito. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma criança, um espírito que reencarnou em um corpo com limitações cerebrais, uma paralisia cerebral, qualquer coisa parecida, a gente olha e é como se a gente dissesse assim, o espírito não existe, ele não está aprendendo nada, e a gente acha que o espírito também está com paralisia cerebral. A gente não entende que a paralisia cerebral, ela é do corpo. Obviamente que tem como causa primeira, causa primária, o espírito. Mas é o corpo que está adoecido. O espírito, ele está ali e ele está em regime de prisão. Você já teve um sonho que você quer falar e não consegue? Você quer gritar e não consegue? Você sente aquela impotência de estar ali, limitado? É mais ou menos isso, um processo de reencarnação aprisionado. Então, você olha para a pessoa que ela tem uns gestos todo estranho, um movimento totalmente desconectado, um movimento que tu olha assim, a língua, tudo aquilo tu olha e tu acha que o espírito... Não, o espírito ele está ali, ele entende tudo o que está acontecendo, ele sabe que ele não pode agir, é essa sensação de você querer e não poder, mas, infelizmente, ele não tem como, ele está em regime de prisão. Mas tudo que tu fazes para ele sabe. Ele entende. Mas ele não consegue olhar para ti e dizer, eu te entendo. Ele não tem como fixar os olhos em ti, porque o organismo está adoecido. É orgânico, é o corpo. Mas o ser pensante, o ser... Porque quem é inteligente não é o cérebro. Quem é inteligente é o espírito. Mas se nessa encarnação essa máquina cerebral estiver com algo danificado, ele impede do espírito se manifestar. O espírito não tem como se manifestar 100%. Outro ponto que a gente tem que entender. Quando eu estou na minha condição de espírito, nós nos comunicamos através do... Todos os espíritos falam, porque falar, articular, isso é material. Isso aqui é algo material. Eu faço um movimento que eu não sei explicar, reverbera no ar e você escuta um som. Mas isso é físico, isso é material, é uma forma. Do jeito que o Bob Marley e o Simba latem para se comunicar, nós falamos para nos comunicar, pautado nessa linha da animalidade. Mas o espírito, ele não precisa verbalizar. Eles conversam através do pensamento. Pensamento é idioma?
Não.
Não. Pensamento não é nenhum idioma. Então, por isso que quando a gente pega o nosso Senhor Jesus na obra há 2000 anos, e que a gente pega o senador Públio, ele disse, eu vou falar com Jesus, eu vou até o lago do Tiberíades a pedido da filha Flavinha. E ele disse, qual o idioma que eu vou falar com ele? Esse pessoal que mora aqui, na Galiléia, aqui próximo, em torno do Tiberíades, fala um dialeto. E eu falo latim, então eu não vou saber falar esse dialeto deles. Ele estava preocupado qual a língua que ele iria falar com Jesus. E quando ele encontra Jesus, para surpresa dele, Jesus não abre a boca. E ele escuta tudo na língua latim pelo pensamento. Então, olha o idioma que Jesus falou com ele. O idioma, então, para o idioma, para o pensamento, não tem idioma, gente. Não tem. Vamos pensar de forma lógica. Outra coisa, em espírito, eu não preciso dar um passo, dois passos, um passo, dois passos, um passo. Eu consigo me locomover numa velocidade maior do que a da luz. Maior do que a da luz. Mas tia, tem espírito que não sabe. Não, ele não sabe porque ele é extremamente materializado. Ele está desencarnado e se porta como se tivesse ainda encarnado. É como se você abrisse as portas da cela e a pessoa fica lá dentro. Eu não quero sair daqui, não. Porque quando nós estamos no corpo físico, nós estamos em uma cela. Nós ficamos muito limitados a 5 sentidos. O próprio organismo já nos dá uma limitação. Limitação. Para eu ir a Paris, eu tenho que pegar um avião, ir até São Paulo, fazer uma escala, trocar. Blá, blá. Em espírito, fui. E não pagou um real. Nem fica lá dentro do avião, porque hoje em dia é sardinha em lata. Todo mundo atochado ali, né? Desagradável hoje viajar de avião. Entende? Mas isso são qualidades do espírito. Então, estar no corpo é estar aprisionado. Vamos entrar no texto depois dessa reflexão. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Então, uma vez o espírito reencarnando, unindo-se com o corpo, ele se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito. Como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se o espírito ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Tá? Então, olha que interessante. Ao unir-se ao corpo, ele não conserva os atributos da roupa, da matéria. Ele conserva os atributos do espírito. O que ele está querendo dizer? Se eu pego Moza, um espírito que nessa última encarnação teve o nome de Moza. Esse espetáculo em relação à arte. Ele é assim porque o corpo fez ou porque ele é espírito? Entender? É isso que ele está querendo dizer. Olha. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual dele. Eu não posso dizer, não, o Moza se tornou o que se tornou porque ele teve um corpo, uma máquina cerebral apta para isso. Não, o corpo ele não é o efeito. Ou ele é o efeito? Quem é a causa? Quem é a causa de tudo? É o espírito, o corpo é só o efeito. Então, independente do corpo, quem dá qualidade àquela encarnação é o ser, é o espírito. É o ser inteligente. Ficou claro o item 367? Mas entendemos isso aqui, ó. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Ele diz, a matéria é apenas o envoltório do espírito. Como a roupa é envoltório do corpo? A roupa pensa? Não. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual. Se é um espírito perverso, reencarnou o corpo belíssimo, mas aquela encarnação, o espírito vai continuar perverso. Ele é um espírito perverso. Mas tia, ele não poderia mudar? Sim, ele poderia mudar. Se ele tiver uma mãe, um pai atento para isso, para ver a perversidade do curumim ou da cunhantã logo na infância e cortar. Para isso que nasce criança. Então, por isso é que a gente reencarna. E o processo do burilamento começa onde? Na infância, se tiver pai e mãe. Por isso é que os espíritos falam que a maior missão na Terra é ser mãe. Você está largando a maior missão, está trocando. 368. A faculdade do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Enfraquece o quê? O exercício das faculdades. Então vamos pegar para vocês entenderem. Eu não entendi nada. A Ratinha vai explicar. Lá em Júpiter, que é um planeta... Vocês já viram o tamanho de Júpiter? E colocando a Terra ao lado dele, a Terra é uma areiazinha, um grão de areia, e ele uma bola de basquetebol. Só para você ter uma noção. E por que o planetinha Terra? Porque é a minoria que se rebela. Nós fazemos parte da minoria, tá? O povo é inteligente, segue o bem. Mas os tantã ficaram por aqui. Então... É interessante. Então, Júpiter, lá, já são espíritos que estão reencarnados, porque lá reencarna também. Mas os corpos de lá não são mais grosseiros como o nosso. Primeiro, não tem mais sistema digestório. Porque ninguém precisa mais matar animal para comer. Eles se alimentam. Vai a gente fazer isso. Vai lá para o 20 de agosto passando mal. Desencarna. Desencarna. Mas o organismo deles já estão preparados para isso. Eles não ficam mais fixos no chão, eles já conseguem, mesmo estando encarnado em um corpo, eles já conseguem flutuar, levitar e vai embora. Não tem mais esse negócio de um passo, dois passos, um passo, dois passos. Acabou. E eles estão encarnados, só que são corpos menos densos. O nosso corpo físico, o nosso corpo que a gente reencarna, é muito próximo da animalidade. Meus irmãos, qual é a nossa diferença em relação ao animal que está lá em casa? Organicamente falando. Faz o número um, teu cachorrinho? Faz o número dois? Tem que se alimentar? Como é que procria? Alguma diferença? A diferença é que nós devemos ser dotados de razão. E a gente pouco usa. Né? Nós somos dotados de razão, mas pouco usamos. Razão, a lógica, o bom senso. Né? A gente pode conversar, mas a gente não conversa. A gente berra, late, grita, puxa o cabelo. É horrível, é desagradável. Isso é coisa de bicho. Você já viu dois cachorros latindo? E dois gatos brigando? Ser humano. Então, a condição dos corpos de Júpiter propicia, o corpo propicia a, como é que diz, as faculdades espirituais se manifestarem. Já difere da nossa. Por isso que essa resposta que ele está dando não é uma resposta específica, é uma resposta que vai, vamos dizer assim, envolver tudo do universo. Por isso que ele diz, a faculdade do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo. O exercício das faculdades depende dos órgãos que ele serve de instrumento. Por exemplo, os órgãos lá de Júpiter, dá para manifestar parte da faculdade espiritual? Dá. Os órgãos, o corpo material de um terrícola, dá para exercer as faculdades do espírito? Não dá. Tia, quando é que vai dar? Meus irmãos, ninguém está aprisionado à Terra, tá? A gente está aqui porque a gente quer. Porque a gente gosta. Entendeu? Se eu evoluir, se eu me tornar um humano melhor, eu saio da animalidade e vou reencarnar num planeta mais evoluído. Então, se todos nós estamos aqui, é porque nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós aqui temos vaidade, orgulho, egoísmo, paixões más. Todos nós. Não tem santo aqui dentro, não. Entendeu? Quer ver? Pega dois aqui e põe para morar junto. dá 30 dias. Entendeste? Porque é isso. Ficou claro o item 368? 368A. De acordo com isso, o envoltório material, o corpo físico, seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Como um vidro opaco que impede que a luz possa passar? Sim. E ele diz, e muito opaco. O que, que é muito opaco? O corpo. Ou seja, esse corpo aqui, ele dificulta muito as manifestações da faculdade. Vamos pegar o livro Renúncia? Tá. Alcíone estava em um planeta do sistema de Sírius. É um outro sistema, não é o nosso, é um outro sistema. E ela, pelo início do livro, ó, a conversa dela com a Antênia, a gente entende que ela estava em uma colônia espiritual de um planeta do sistema de Sírios. Então, de lá ela solicita e programa uma reencarnação. No primeiro diálogo dela com a Antênia, o que a Antênia diz? Você tem certeza? Muitos vão e se complicam lá. Porque você vai reencarnar em um corpo que você terá necessidade de reconhecimento, carência afetiva, é do organismo, de tão denso que é. Você tem certeza? Nossa condição, nosso organismo, essa matéria, ela é muito densa. É densa para o Alcíone, para nós não. Nós nos adaptamos a ela na boa. E a gente fica até agarrado nela. A gente não quer largar de jeito nenhum. Né? Não vou. Abriu a grade, você está livre. Eu quero ficar. Aí tem um comentário do professor. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito à de um charco lodoso, que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado, né? Então, a Joana chama até de escafandro, né? Pensa quando você tá com aquelas roupas de mergulho, aquelas antigonas, aquelas cabeçonas de ferro que você ficava assim, né? Faz uma comparação. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Da pergunta 368 para trás, o espírito tem liberdade de exercer as faculdades?
Não.
Aí ele pergunta. O livre exercício das faculdades da alma, que não tem, mas ela está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Olha que pergunta interessante. E a gente consegue responder. Esse organismo aqui é igual ao organismo dos meus irmãos que estão em Júpiter? Então, logo, o organismo também está no processo de evolução? Está. O meu corpo de hoje, de 2024, parece com os corpos dos meus irmãos lá de trás de Neandertal?
Não.
Já mudou. Então, a gente percebe que o nosso organismo, ele também está num processo de evolução. Ele também está evoluindo, esse organismo. Esse organismo que eu estou, ele está de comum acordo com as minhas necessidades. Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Gente, um espírito da hierarquia do nosso Senhor Jesus. Jesus encarnou na Terra?
Sim.
Em um corpo físico?
Sim.
Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que aqui nós estamos estudando que os órgãos, eles têm uma influência, não têm? Eles influenciam. Em algum momento, aquele corpo físico que Jesus estava encarnado, exerceu sobre ele alguma influência?
Não.
Tá? Mas olha o nível. Então, vamos pegar o Alcíone. Ela reencarnou num corpo, reencarnou, chorou, sofreu, mas não sucumbiu. Então, esses espíritos da hierarquia de um Cristo, vou agora para a hierarquia do Cristo, eles estão no corpo, mas o corpo não exerce nenhuma influência sobre ele. Então, para eu ser médio, para eu ter contato com o mundo espiritual, eu tenho que ter uma predisposição no meu organismo. Senão eu não vejo, senão eu não ouço, senão eu não sinto. Então é uma predisposição do meu organismo para eu poder ver. É como se abrisse uma brechinha dessa grade para eu poder enxergar um pouco o mundo espiritual. O nosso Senhor Jesus, ele não era nem preciso ele ter uma predisposição orgânica, porque a matéria não exercia sobre ele nenhuma influência. Então, apesar dele estar no corpo, ele tinha todo o contato com o mundo espiritual. Todo. Jesus via tudo. Daí nós falarmos, Emmanuel, ele era um médium de Deus. Jesus, tem um espírito aqui querendo passar uma mensagem. Qual a maior mensagem se não a dele? Então ele só podia ser médium de quem? De Deus. Quando ele estava lá na sinagoga, que de repente chamaram ele e um cidadão incorporou, usar o termo espírita, e ele se aproximou e perguntou, quem és tu? Jesus estava vendo. Mas ele precisava que nós conhecêssemos essa história. Era preciso que anotasse. Chama-me legião, pois somos muitos. Pois eu te ordeno, legião, sai dele. Então, quando Jesus olhava, ele sabia a nossa história, porque o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, e sabia das nossas companhias. Entende o que é? Então, o espírito da hierarquia de um Cristo... Ele pode encarnar no corpo desse e essa matéria não tem nenhuma influência sobre ele. Ele tem toda a ação espiritual. Então, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e o grau de perfeição desses mesmos órgãos. Volto a repetir, o grau de perfeição dos órgãos que moram, dos nossos irmãos, dos corpos de Júpiter, são idênticos aos nossos? Não. Logo lá, o espírito... É como se fosse assim. Vamos pegar o exemplo aqui do vidro opaco. O nosso é muito opaco. O dele já está bem limpo. Ainda tem vidro, mas já está bem limpo. Entendestes? E aqui é a manifestação do espírito. Agora imagina esse órgão aqui, esse corpo. Ele já é limitado. Agora imagina quando ele, além de ser limitado, ainda vem adoecido. Entendeste? O espírito, então já entendemos, então ele diz assim, ó, essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos? Então os órgãos evoluem? Como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta, né? Para que você faça um excelente trabalho na madeira, você tem que ter instrumentos, ferramentas específicas para isso. Senão você não tem como talhar essa madeira. Olha só, a evolução coletiva vai demorar. Mas a evolução individual é aí o livre-arbítrio, entendeu? Então, nós já estamos em uma idade, se nós quisermos, a gente faz uma grande mudança. Se quisermos. Porque os nossos erros são repetecos. É repetido mesmo. A gente repete. Toda encarnação a gente repete os mesmos erros. A gente repete. Quais são os mesmos erros? As paixões, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o materialismo. A gente está nisso, nesse rame-rame aí há milênios. 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? O que, que Kardec está colocando aí? Ele está querendo dizer que um cérebro desenvolvido ele é mais inteligente. Então, ele normalmente está pegando o quê? O efeito pela causa. Não é o cérebro, é quem? O espírito. Se eu evoluir, eu, espírito, evoluir, eu não tenho mais por que encarnar no corpo físico na Terra. Porque eu não tenho mais, eu não terei condições de estar no corpo mais grosseiro, eu não preciso. Eu serei levada para um outro planeta, que está de comum acordo com a minha evolução, entendeu? Eu não preciso me revestir de um corpo tão animalizado. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que eles são próprias. Então, se eu pego um Einstein, ele é um Einstein por quê? Porque o cérebro dele era um Einstein?
Não,
ele, espírito, que com certeza não é nem terrícola, às vezes são espíritos que são convidados de outros planetas para ajudar o processo de evolução intelectual, como o próprio Mozart, que era de Júpiter. Está lá na Revista Espírita, do ano de 1859. 59 ou 58? Acho que é 58, é a primeira. Entende? E eles são convidados para trazer a arte. Você já viu a nossa arte de agora? Está em cima, está embaixo, 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 está em cima, está embaixo. É isso, é barulho. É tribal, é indígena, é primitivo. O tuque, 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 aí chega, a gente vai fazendo assim, né? Mexe o tribal que está dentro da gente. Para você ver, se eu colocar uma música clássica, você vai começar a dizer, ah, esse negócio tá, parece assim um velório, gente. Né? A pessoa diz, parece um velório. Ela não tem sensibilidade ainda, mas coloca o tuque, tuque. Mexe. É, aí vai a multidão ela faz igualzinho, vai um para um lado e para o outro, e daí o pessoal, ai, me dá um negócio dentro de mim. Claro, é o tribal dentro de você. A gente aqui que tem o boi, né, o boi bumbá, quando começa aquele batido da tabaque, né, isso, o povo fica, ai, chega, arrepia tudo. É o tribal. É o ser primitivo sendo acionado, né? É... Então, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades do espírito que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Ficou claro?
Sim.
Entendeu? É o espírito que impulsiona. Por isso é que eu digo, se os corpos de Júpiter já são mais evoluídos, é por conta dos espíritos que habitam lá. Então, não é o corpo que me dá a qualidade, é o espírito que dá a qualidade e a faculdade. Porque, meus irmãos, é assim, entre o meu corpo e eu, espírito, existe um corpo chamado perispírito. À medida que eu, espírito, vou evoluindo, esse corpo perispiritual vai evoluindo e ele é o modelo organizador biológico. Entende? Então, como é que eu posso modelar um bolo perfeito se a minha forma está torta? Entende o que eu estou querendo falar? Então, se eu, espírito, vou evoluindo, o meu corpo perispiritual vai se adaptando e ele vai construindo novos corpos. Essa mudança está acontecendo, mas é mínima. A gente não dá conta de perceber. Porque o nosso processo de evolução leva milênios para nós, os espíritos rebeldes, tá bom? Isso não é uma regra da natureza. A regra é seguir o bem, seguir a lei que rege o universo. A minoria se rebela, entende? E aí demora muito. Depois que a gente sai da linha, demora para voltar. Porque depois que a gente aprende que a gente pode fazer do nosso jeito, mesmo a gente se quebrando todo, a gente quer sempre fazer do nosso jeito, né? De manhã vem aquela intuição, não faça isso. Aí você vai e aí você quebra 370. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Entendeu? Porque isso tudo o professor Allan Kardec estava tateando. Para ele ser inteligente era algo orgânico. Que uns tinham uma máquina cerebral boa e outros não tinham. Mas ele não sabia dizer por que um tinha máquina cerebral boa e o outro não tinha para aprender. Meus irmãos, hoje nós estamos num período de diagnóstico clínico. O povo adora um diagnóstico. A pessoa é desatenta, e eu digo que tem que estudar o livro Pensamento e Vida, um capítulo intitulado Vontade. Então o povo pega um diagnóstico, você tem TDAH. Ah, eu tenho TDAH. É por isso que deu uma dificuldade, assim, e pronto, a prova se acomodou. Ela pegou um diagnóstico, e o diagnóstico é assim, aí vem efeito, Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, TDAH, Gabriela, pronto. E a pessoa, e o povo adora um diagnóstico. Gente, uma vez que eu identifico, se eu não conseguir identificar e um profissional identifica, não é porque eu tenho que morrer assim, porque eu não sou a Gabriela. Porque é comportamental. Não é orgânico. Tanto é que é através de uma avaliação comportamental. Eu posso mudar se eu tiver vontade firme. Para tudo, porque isso é comum hoje. É comum nós nos acomodamos a uma situação e desistimos de lutar. Então, se eu nasci para crescer, eu nasci para evoluir, eu não vou voltar ao mundo espiritual do mesmo jeito que eu cheguei. Eu tenho que me tornar um ser humano melhor. Ai, tia, como é que eu começo? Eu não suporto lavar louça. Lave. Até você gostar. Eu não suporto passar roupa. Passe. Até você gostar. Ou seja, enfrente. Porque ninguém está aqui para fazer o que quer, mas para fazer o que deve. Então, a gente tem que aprender a ter disciplina, a se enfrentar mesmo. É lá disso. Aprenda a gostar. Você vai ver que daqui a pouco você está moleza. Se a gente conseguir resolver esses menores, a gente começa a ficar pronto para resolver os maiores. Mas se a gente não dá conta nem dos menores, eu brinco. Gente, tem gente que é derrotado por uma panela no final da noite. A pessoa fez tudo, né? Resolveu tudo, já no final da noite. Ah, enche de água. E passa 7 dias a bicha lá. Ela tá pra se lavar sozinha já. E você diz, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo, amanhã eu lavo. Só vai lavar no dia que você vai precisar dela de novo. É pra acabar. Olha, então sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito, por isso que uns são inteligentes, outros não, por isso que uns têm aptidão para isso, outros têm aptidão para aquilo. Então quer dizer que a responsabilidade disso é o espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que não é só uma questão de faculdade, mas das qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Então, todos os espíritos têm a mesma faculdade? Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Então, vamos dizer que eu sou um espírito super inteligente. Desenvolvi bastante a arte de pensar. Consigo manipular, consigo fazer. Só que eu usei tudo isso para o mal. Mas eu já desenvolvi a inteligência. Isso é meu, ninguém vai tomar isso de mim. Tudo que eu conquisto, a nível moral, a nível intelectual, isso é meu. Só que, para uma nova encarnação, como eu a utilizei muito mal, e eu preciso resgatar o mal que eu fiz, eu vou reencarnar em um corpo que não vai me dar oportunidade de demonstrar e exercer a minha inteligência. Vocês já viram o número de irmãos que estão reencarnando em corpos autistas? Mas não é pouco, não. Então, como diz o nosso Senhor, todo o talento que te foi dado e que não foi bem usado, o que que se faz? Tira. tira o talento. Então, naquela encarnação, o organismo vai dificultar e ele não vai conseguir exteriorizar toda a sua faculdade. Isso é uma punição? Isso é uma proteção para ele e para os demais. Para ele por quê? Porque se der, ele vai fazer de novo. Agora, ele está ali, o espírito está ali e sabe da sua dificuldade. Ele sabe que ele não consegue exteriorizar tudo aquilo que ele pensa. Então, a lição está sendo aprendida. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício das faculdades. Aí tem um comentário aqui do professor Denis A. Vamos ler de forma corrida? Que aí explica o que esses nossos amigos espirituais... E é tão interessante que o nosso próximo estudo vai ser sobre o idiotismo e a loucura. Né? Que é orgânico. Né? Ao encarnar, diz Kardec, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não a causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Se eu tiver uma máquina boa, então serei bom. Se eu tiver uma máquina ruim, então serei ruim. Não é isso. Se eu tiver uma máquina inteligente, serei inteligente. Se eu tiver uma máquina que não é inteligente, se eu tiver uma máquina com predisposição que saiba a música, eu serei um excelente músico. Não é assim. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque acaso lhe deu órgãos especiais. Conseguintemente, sem esses órgãos, não teriam sido gênios. E o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio, um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Entendeste? Não é claro isso, gente? Essa suposição se torna mais absurda ainda quando aplicada às qualidades morais. Então, se eu pegar um Chico Xavier, mas o Chico é moral desse jeito porque ele tem um corpo com predisposição para isso. A Madre Teresa é um ser nobre porque ela tem... Não é, né? Ele diz, por isso que ele diz, assim, segundo esse sistema, imagina as qualidades morais, um Vicente de Paulo, se a natureza tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um bandido, e o maior dos bandidos só precisaria de um certo órgão para ser um Vicente de Paula, né? Não tem lógica isso. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Fica aí 3 anos sem fazer exercício, olha como vai ficar sua musculatura. Comece a malhar para você ver como a musculatura vai tomando forma. Então, falando do espírito, é isso. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis o homem que se entrega à bebida, né? Quando um homem é alcoólatra, fica expresso ali na sua forma, né? Serão esses sinais que fazem dele um bêbado ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Hã? É o fato dele ser um alcoólatra que isso vai modificando o seu organismo. Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Entendeu? Ficou claro, gente? Foi bom? Deu para aprender, né?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre por excelência, agradecemos aos nossos amigos espirituais que aqui estão conduzindo o nosso trabalho, e que nós possamos, Senhor, mediante as informações que nos foram dadas essa noite, termos um tanto mais de responsabilidade com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.